Chaise Longue Não é Divã com Joana Azevedo.
Olá.
Alô.
Bom dia.
Bom dia.
Quer dizer, bom dia, nós estamos em bom dia, modo bom dia. Quem está a ouvir
pode estar em boa tarde, em boa noite.
Em boa noite, boa madrugada.
Que esteja bem, é o que interessa.
Exatamente, é o que importa. Então vamos a mais uma das nossas mensagens.
Uhum.
Vamos lá. O tema que me anda a inquietar ultimamente é: sabemos que o sucesso não é uma fórmula exata, nem one size fits all, tudo bem, que varia de pessoa para pessoa e que a sociedade e família e parceiros, etc., associam sucesso a poder, dinheiro e prestígio. Portanto, no meio de todo este ruído, no meio da não linearidade profissional que é a minha vida, como podemos definir a nossa própria noção de sucesso? Quais são as métricas? Tem a ver necessariamente com trabalho? É possível ser-se apenas ok, decente, médio no trabalho e ter sucesso na vida? O que é que conta para essa equação e como é que sabemos que lá chegamos?
Chaise Longue, não é divã.
É bom?
É.
Isto é uma. São várias boas questões, não é?
Sim.
Se enquadram nesta grande questão de
como do, sucesso.
Do sucesso, não é?
Andamos sempre muito preocupados com ter sucesso.
É, em ter sucesso ou a não falhar.
Sim.
Não é? Porque eu acho que são dois mindsets diferentes, não é? Há pessoas que, de facto, o sucesso para elas é, tem as suas métricas e é atingir esses objetivos. Há pessoas que esperam não falhar naquilo que também são os seus próprios objetivos. E eu acho que elas andam ali taco a taco. Não é? Podem ser olhares diferentes, caminhos até mais ou menos similares, mas andam ali taco a taco. O que é que se te apraz dizer sobre o sucesso? Tu és uma pessoa que se liga a estas... esta questão, tipo, para ti o sucesso é qualquer coisa de palpável ou é mais abstrato?
Eu tive a sorte de ter sucesso. Para mim o sucesso é a realização pessoal.
Uhum.
Não é tanto a parte material.
Uhum.
Ou seja, eu não defino o sucesso como ter coisas,
uhum,
e mostrá-las,
uhum,
mas é mesmo a parte de realização profissional. Para mim o sucesso está muito ligado à profissão.
Ok.
E eu atingi o sucesso para mim muito cedo, porque atingi os meus objetivos muito cedo.
Uhum.
E para mim é isso. É estar a fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Como estou,
uhum,
sou bem sucedida.
Sim. Mas depois tens...
E não tem muito a ver com a parte material.
Mas tens graus, como começaste cedo, depois os teus objetivos vão ganhando outras matizes, tipo...
Okay. Não sou muito ambiciosa.
Ok.
Se eu continuasse a fazer aquilo que comecei por fazer,
uhum,
que no meu caso, por exemplo, comecei por fazer produção em rádio, eu, uhum, queria trabalhar em rádio.
Uhum.
Fosse no que fosse.
Uhum.
Eu queria este mundo, a rádio, uhum, fascina-me. E comecei por fazer produção. E eu estava bem em produção, sabes? Não,
uhum.
Nunca fui muito ambiciosa. Depois as coisas foram acontecendo. Mas a minha ambição é não me afastar de rádio,
uhum,
ou não me afastarem, não ser afastada. Enquanto isso não acontecer, está tudo bem.
Ok. Eu sou ambiciosa, mas a minha ambição não é por coisas ou por status, é mais tipo estados da alma, ou assim, a ver, tipo,
sim,
viver em paz comigo mesma, não é? Viver em paz, estar serena, não tomar antidepressivos, estás a ver aquelas coisas, ter saúde, se isso for adquirido, o resto, apesar de ser importante, obviamente eu invisto muito na minha carreira, invisto muito no meu trabalho, mesmo muito, e obviamente se invisto é porque tenho ambição, e se tenho ambição é porque quero ser bem sucedida, mas não é uma ambição de... status, não é uma ambição. É uma ambição financeira, mas é no sentido em que o dinheiro me dá paz. Para mim tudo vai ter ao mesmo, sim, que é estar sossegadinha,
não chatear.
Exatamente, exatamente. Para eu não estar preocupada, para as pessoas à minha volta não estarem preocupadas, e é isso. E é isso. Agora, acho que. Mas não vendo a alma ao diabo. Já vendi, não vendo a alma ao diabo, no sentido de não vou além de, daquilo que eu sinto que consigo fazer, daquilo que é importante para mim, daquilo que são os meus princípios, não vou além disso. Mas já fui. Já fui e não correu bem. Mas eu acho que nós vivemos acho que as pessoas estão muito focadas, de facto, nas conquistas, não é? E no sucesso. E acho que não há nada à partida, não há nada errado com isso. Acho que até é bom nós termos sítios para onde apontar, sejam lá eles quais forem. E portanto, como o sucesso é uma coisa altamente valorizada, a falha é qualquer coisa que a gente nega ou tenta minimizar, não é? A todo custo.
Sim.
E portanto, acho que a natureza competitiva destes tempos, da sociedade, vamos dizer, da sociedade. Eu não gosto de dizer da sociedade porque a sociedade somos nós todos, não é? Nós é que fazemos a sociedade. Mas a sociedade, ou seja, nós todos contribuímos para esta ideia de que o sucesso também é qualquer coisa que só vai ser atingido por alguns, não é? Uns têm sucesso, outros nem por isso, não é? E acho que vivemos nos tempos meio estranhos e profundamente solitários, desta ideia meio neoliberal de acharmos que sozinhos conseguimos tudo, não é? Se tu te esforçares muito,
se tu te esforçares consegues.
Consegues.
E se não conseguires é porque
não te esforçaste,
não te esforçaste
o suficiente.
Não és suficiente.
Exatamente. Portanto, se trabalhar, e depois atrás desta ideia vêm as outras todas de se trabalhares, se acordares às 5 da manhã e às 9 da manhã já tiveres lido 4 livros e meditado 40 vezes, ótimo, não é? Porque este é que é o caminho do sucesso. Se trabalhares à bruta, não tiveres tempos de descanso, de ócio, de prazer,
não desligares,
então não estás a fazer a coisa certa. Há uma romantização e uma infantilização também do que é o trabalho, do que é o sucesso, não é? Porque uma coisa está ligada à outra, mas não tem que estar. Não é? É claro que nós precisamos trabalhar, não é? Pelo menos a maioria de nós precisa trabalhar e precisa ter dinheiro para pagar as suas contas. Mas depois há uma altura que eu acho que já se vai para lá até daquilo que é humano, não é? Eu tenho algumas mulheres, algumas pacientes no meu consultório que têm muita dificuldade na gestão do tempo de trabalho que lhes é exigido, mas também daquilo que elas aceitam, obviamente, isto é aqui parte a parte, porque depois têm filhos, não é? E mesmo as que não têm filhos, querem ter outras coisas da vida, e de facto o mercado de trabalho e não é o mercado de trabalho, é o ambiente das empresas. Quase que nos obriga a ser estas pessoas mais autómatas, quase robôs, em que privilegiamos o trabalho, as horas infinitas de trabalho, em detrimento de ter também uma vida fora do trabalho. A seguir a isto vem de facto esta ideia de que nós conseguimos tudo sozinhos. Nós, se trabalharmos as 15 horas por dia, chegamos lá. Quando isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. É como nós vemos no desporto. Se calhar não há muitos Cristianos Ronaldos por várias razões, não é? Se calhar não há muita gente de facto a treinar como ele treina, mas também não há muita gente com o talento que ele tem, não há muita gente com a genética que ele tem. Portanto, o sucesso é qualquer coisa.
É uma combinação de fatores.
Exatamente, é uma combinação de fatores. E é uma coisa altamente abstrata, não é? Só que parece que nos últimos anos isto passou a ser, o sucesso só tem uma designação e só tem uma definição. E como só tem uma definição, todos temos de ser bem-sucedidos de acordo com essa definição. Temos que ter imenso dinheiro, temos de ter imensas coisas, temos de ter. Isto vê-se muito nas famílias, por exemplo.
Sim.
Pais que se esfalfam a trabalhar, tirando horas à família e horas aos filhos para poder pagar colégios e pagar tudo aquilo que envolve a educação de uma criança. Mas às vezes um bocadinho em excesso. Talvez se perguntassem aos filhos o que é que eles preferem, talvez preferissem mais tempo com os pais e menos, sei lá, menos atividades, menos PlayStations, não faço ideia.
Sabes o que é que me... Não compreendo a ligação do sucesso aos carros.
Aos carros?
Sim, há pessoas que têm uma vida, são classe média, média-baixa, mas depois têm carrões porque é assim que eles medem o sucesso.
Certo, e telemóveis.
Telemóveis topo de gama e carros topo de gama. E eu não percebo o fascínio dos carros e essa medida do sucesso é concentrada num carro.
É uma medida visível, não é? Tu queres mostrar que tens sucesso. Mesmo que depois isso não corresponda à realidade e a pessoa tenha que fazer ali, tenha que comer atum para pagar o carro.
Pois, fazer uma ginástica.
Pois, mas isso, eu acho que isso vem muito de quando vejo, por exemplo, a minha família, que é uma família que tem raízes pobres, e depois, felizmente, os meus pais, de facto, com o trabalho deles, conseguiram mudar a vida, mas ficou lá sempre esta ideia de que, no caso dos meus pais, não eram com carros, eram com, era com a comida. Enchiam o prato à bruta cada vez que alguém ia lá almoçar ou jantar.
Na casa também
casa.
Era muita comida, sim.
Oh, pá, era um exagero de comida e os pratos eram cheios.
Sempre cheio. Não é?
E aquilo era a medida do sucesso deles. É? E de facto, num determinado tipo de pessoas, o sucesso não pode ser vivido na intimidade, tem que ser mostrado.
Tem que ser mostrado, sim.
E se tu vires bem, depois nas pessoas que têm mais dinheiro, até têm algum pudor em falar de dinheiro. Não é? São mais. Há menos sinais exteriores de riqueza, há menos. Não todas, obviamente, mas aquilo que se chamam as famílias que têm dinheiro de
old
geração,
money.
Exatamente, de geração em geração, que para elas o dinheiro já é só mais uma coisa. Portanto, não precisam, não ostentam tanto. Claro que estamos a estereotipar e a generalizar, mas lembro-me disto ser muito claro na minha família. À medida do sucesso da minha família, era tipo convidar sempre imensa gente. Eu cresci sempre com imensa gente lá em casa. Comida à bruta, almoçarada, jantaradas, vinho, ver aquelas
meu
coisas.
O pai era a pagar almoços, ou jantares.
Sim,
ele
sim.
faz sempre questão de pagar a toda a gente. Depois, isso também me fazia confusão, porque estas pessoas ganham muito mais do que eu, porque ele está aqui a pagar a toda a gente.
Pois, mas é interessante perceber o que é que, de onde é que as pessoas vêm, não é? De onde é que as pessoas vêm e normalmente isso não vem de um lugar de abundância.
Pois não, pois não. Claro que não.
É de um lugar assim até bastante.
Há um certo complexo.
É, exatamente. Tipo, esta é a prova de que eu venci na vida. Não é? Posso pagar jantares, posso convidar pessoas para a minha casa, tenho um frigorífico cheio, tenho. Claro que depois daí deriva para outras coisas, na minha família depois também veio a fase dos carros, mas acho que o que é sucesso, de facto, para a nossa geração e para a geração dos nossos pais, de facto, são coisas muito diferentes. E se virmos na geração, por exemplo, dos teus filhos, acho que a diferença vai ser ainda maior, ainda mais abissal.
Pois, talvez.
Porque, bom, já são outros tempos, não é? Eles já nascem num mundo muito diferente. Nós não nascemos, apesar de tudo, num mundo muito diferente dos nossos pais. Era diferente, com as diferenças normais, mas acho que o teu filho já nasce num mundo muito diferente dos teus pais. E portanto, eu acho que, pegando aqui na questão das famílias, não é? De facto, o papel dos pais é encorajar as crianças no seu desenvolvimento, não é? Reforçando a construção da sua autoestima, do seu eu. E quando os pais são demasiado críticos, não é? Ou quando não conseguem lidar com as falhas dos filhos, de facto, isto pode originar assim uma combinação meio fulminante de um baixo amor próprio, digamos assim, e de uma elevada expectativa, não é? Assim, esta combinação. E isto facto cria muitas vulnerabilidades. Muitas vulnerabilidades nas crianças, que depois podem tornar-se ou mais agressivas ou mais evitantes, não é? São isto a propósito também do sucesso. Porque se tu fores a ver, há muitas. Se fores a ver as pessoas que são mais orientadas para o sucesso, provavelmente tiveram pais que. A gente pensa, se calhar tiveram pais muito encorajadores, não é? Pais que lhes davam imensa força, pais. Pode ser num extremo, não é? De pais que também não veem o limite dos filhos, nem, os seus próprios, nem o seu próprio limite, não é? Porque a vida tem limites e esta coisa do tu consegues tudo o que tu quiseres
é, mentira.
É uma mentira tremenda, não é?
Claro.
E acho que cabe aos pais. Mostrar alguns limites e deixar que depois a vida mostre limites aos filhos, não é? Não dá para andar a proteger os filhos de tudo. Por outro lado, não é? Estes são os pais, os enablers, são os pais que permitem tudo. Por outro lado, depois há os pais altamente críticos, não é? Quer de um lado, quer do outro, podem gerar crianças que têm muita dificuldade em gerir a frustração. Estás a ver aquelas pessoas que têm dificuldade em levar uma coisa até ao fim. Que desistem a meio dos processos porque se frustram e em vez de irem por tentativa e erro, que frustram-se e mudam para outra coisa. Não é? Agora já estou a fazer outra coisa. Eu sei que eu fui assim a vida toda.
Sim.
E portanto, são. O sucesso aqui também está, está diluído. É uma forma diferente do sucesso. Mas, por exemplo, porquê que os pais, porquê que é esta loucura de pais a porem filhos em atividades?
500 mil atividades.
Depois os miúdos ainda não falam português, já estão em escolas bilingue, quer dizer, ainda não sabem a sua própria língua, já estão a aprender a língua, outra língua. É porque eles acham, não é? Os colégios privados, as faculdades de topo, os rankings, pronto, tudo isto obedece a esta lógica do sucesso.
Sim.
Do sucesso profissional, do sucesso financeiro. E é claro que eu entendo. Cada pai quer o melhor para o seu filho, não é? Mas se calhar seria bom começássemos a olhar para o sucesso com outras métricas. Não estou a dizer deixar essas de lado. Não é tábua rasa, não é vamos deixar estas que estas não servem. Não, elas servem. O problema é não haver outras, não é? O meu filho é feliz, no sentido muito generalista do termo, não é? O meu filho gosta daquilo que faz. O meu filho é adaptado, tem amigos. A minha filha tem amigos. Como é que ele se dá com as pessoas? Como é que ele é aqui em casa? Ele respeita, ele respeita-se. Ele respeita os outros. Ele tem talento para alguma coisa, para o que for. O que é que ele gosta? Que pessoa é esta que está aqui à minha frente? Não é? E isso, ter filhos orientados, digamos assim, equilibrados, saudáveis, no sentido mais lato da palavra, eu acho que isto é um sucesso tremendo. Eu tento não ser néscia nesta questão, porque eu não quero também tirar de cima da mesa, de facto, a importância do dinheiro, não é? E é cada vez mais. Parece que é cada vez mais prevalente, não é? E a gente não o pode contornar. Nós precisamos de dinheiro para viver. Mas depois lá está também, há métricas. Não é? Quão mais dinheiro precisamos para viver melhor? Não é? E o que é viver melhor? Não é? E o que é que o dinheiro traz? Por acaso era bom que alguém pudesse enviar uma história e tivesse a ver com o dinheiro, porque o dinheiro é um tema riquíssimo e que tem a ver com tudo menos com dinheiro. Quando os pais, como estávamos a dizer há pouco, não é? Retiram o tempo que é dos filhos, dos filhos da família, para trabalhar mais não sei quantas horas, para comprar um carro maior, ou para poder comprar roupa de marca, ou para dar um telemóvel ao filho. É claro que um pai quer dar o que puder ao filho, mas há escolhas a serem feitas. E eu acho que não se está a escolher de uma forma muito saudável. Não é? Muito que privilegie o contacto dos pais com os filhos, um contacto de qualidade, e que ajude as crianças no seu desenvolvimento humano e emocional, para que elas não cresçam com pais que estão em casa chegam a casa às 9 da noite e que às 11 já estão na cama, ou eles crianças já estão na cama, porque, enfim, porque têm que trabalhar até tarde, porque temos que ganhar a vida, não é? E essa expressão do ganhar a vida é uma expressão estranha. Não é? É uma expressão estranha, como se a gente não ganhasse a vida todos os dias em que acorda vivo. Não é? Ganhamos à vida. Uhum. Não é? E acho que às vezes precisávamos de ganhar mais à vida e um nadinha menos ganhar a vida. É claro que, obviamente, eu estou a falar da minha bolhazinha, com certeza, de quem faz o que gosta e vive do que faz. Mas também há escolhas, caramba. Também tive que fazer escolhas, tu também tens que fazer escolhas. Toda a gente tem que fazer escolhas. E eu acho que hoje em dia ninguém quer escolher. Ninguém quer tomar esta decisão de caramba, não, olha, eu vou ter que dizer ao meu filho que não há iPhones, porque eu não quero ficar a trabalhar mais não sei quantas horas para poder ganhar mais não sei quanto, para que isso possa acontecer. Ou eu não vou estou aqui a tentar pensar num objetivo das famílias financeiro.
Colégio.
O colégio é uma questão, não é? Não vou pô-lo num colégio. Olha, vai para uma escola oficial, não é? Sim. Vai para uma escola, para um liceu, vai para um. Quando isso é possível, e imagino que seja possível muitas vezes. Uhum. O ensino particular também se tornou uma medida de sucesso.
Pois foi. Sim, porque no meu tempo toda a gente ia para a escola pública.
Era uma questão.
Não era. Havia de. Pelo contrário, eu não sei.
Só os burros é que iam
para a escola
privada, exato.
Sim, claro. Para melhorar as notas.
Exato, para entrar na faculdade.
Claro. Quem não precisava continuava no público.
Exatamente.
Era até assim um bocadinho vergonhoso irmos para o privado.
Exatamente. Porque andávamos todos nas escolas secundárias com os problemas que tinham as escolas secundárias, não é?
Sim.
Que imagino que continuem a ter. Há muito esta coisa, esta ideia da qual eu partilhei até certo ponto e agora não partilho, que é nos colégios privados eles são mais acompanhados. E eu não digo que não. Em teoria haverá, sei lá, menos pessoas
turmas
mais pequenas, exatamente. Sim. Há outras condições também para quem trabalha nos colégios privados. Mas, quer dizer, o que é que isto significa? Qual é o medo dos pais? Não é? E eu acho que às vezes os pais o que está por detrás do eu quero que o meu filho tenha as melhores condições de vida, não sei se não é também eu não quero tolerar as falhas do meu filho. Estás a ver? Porque entra aqui um narcisismo dos pais, que é eu quero ter um filho bem sucedido. Uhum. Bem, eu compreendo. Mas como é que será que os pais lidam com um filho que escolhe uma profissão que não é tão bem vista? Eu tenho um caso na minha família de um primo meu que é um tipo normalíssimo, um tipo inteligente, ótima pessoa, ótimo ser humano. Desde miúdo sempre gostou de trabalhar, de fazer coisas com as mãos. E então foi para a faculdade, tirou a gestão, economia, uma coisa qualquer assim. E um dia decidiu que ia ser carpinteiro, porque a coisa que mais o deixa feliz é fazer trabalhos com madeira, trabalhar com a madeira. Não estás a ver o escândalo, não é? Ainda para mais, a minha família viemos todos a sarjeta. Estás a ver? Não há cá essa coisa como há nas famílias de estirpe de, ai não, tenho que seguir a linhagem da família, tenho que seguir o negócio dos pais. Não há isso, estás a ver? Que é também o lado bom da gente vir da sarjeta, que é pá. Não tens benchmark nenhum para trás. Tudo o que vier para a frente é bom.
Tudo o que vier é bom.
E portanto, foi uma coisa, um escândalo. Ele farta-se de ganhar dinheiro, ainda
claro
por cima.
Era o que eu ia dizer.
Ele farta-se de ganhar dinheiro.
O carpinteiro deve estar rico. Eu estou a fazer
dinheiro.
Obras, eu sei bem o que vou pagar em carpintaria.
Pois, olha, e eu também. Também fiz obras na minha casa há pouco tempo. Agora. Isto, que a minha tia é carpinteiro. Vê lá, tu com o teu primo agora quer ser carpinteiro. Oh, tia, deixa lá, o que é que interessa? Ele adora, sempre adorou, desde miúdo. Mas como é que ele vai viver? Agora que ele ganha imenso dinheiro, já está um bocadinho melhor, não é? Mas eu acho que na verdade o problema dos meus tios era que eles, vindo do nada, queriam ter criado um filho que tivesse uma vida diferente da deles. Uhum. Legítimo, compreensível. Mas a vida diferente da deles é uma vida com mais dinheiro. Legítimo, compreensível. Mas o meu primo era altamente frustrado e triste quando trabalhava em empresas.
Na área para a qual se formou.
Exatamente. E agora
isso
é um tipo
isso se calhar não interessava aos teus tios.
Não interessava tanto, pois. Estás a ver? Porque, epá, não é que eles não querem ver o filho feliz, claro que querem. Mas é mais, tipo, aquilo não é visível. Ser carpinteiro não dá a sainete. Uhum. E eu acho que há muito esta coisa de deste narcisismo dos pais, que é, os filhos têm que ser bem-sucedidos a partir dos 2 anos de idade. E aos 2 anos de idade, quando ainda se estão a desenvolver, ainda nem são bem pessoas em vários aspectos, já estão numa coisa competitiva tremenda.
Muito.
Que não é das crianças.
Não, é dos
pais. Isto não tem nada a ver com as crianças. Isto é dos pais e é dos pais para o resto da vida.
Sim. Se tirou as fraldas, quando é que tirou as fraldas?
Exatamente.
Se tirou antes ou depois do outro?
Se já come sólidos, se já não fala, come sólidos.
Exato, já fala, se não fala.
Com que idade começou a andar?
É
tremendo, mas
é uma pressão gigante.
Pois é uma pressão gigante, sobretudo em cima das crianças. Agora imagina uma criança dessas que tem uns pais um bocadinho descompensados a esse nível. Essa criança vai ter muita dificuldade em fazer escolhas, a não ser que essas escolhas encaixem nas escolhas dos pais. E aí também se pode questionar até que ponto é que ela foi realmente livre para poder fazê-lo, não é? E... e acho isto perigoso, não é? Acho que isto gera miúdos que
ansiosos.
Sempre muito ansiosos, sempre muito sensíveis àquilo que é a avaliação externa, à avaliação do outro, ao olhar do outro. E depois, eu acho que esta questão do sucesso e da falha é um bocado o que está antes daquilo que nós chamamos a procrastinação. Porque a procrastinação é um bocado, é uma coisa meio ansiosa de, eu sei que eu tenho que fazer isto, mas há qualquer coisa no isto que eu tenho que fazer que me está a impedir, não é? E é qualquer coisa, regra geral, inconsciente, que me está a impedir. Conscientemente a gente diz, ai pá, porque isto é chato de fazer, ou não me está a apetecer, ou tenho sono. Mas na verdade há ali, quando nós começamos a escavar, o que há é ali uma dificuldade. Como aquilo é difícil, nós podemos ter alguma dificuldade com aquilo, então temos medo de falhar. E temos medo de falhar porque temos medo das consequências interpessoais, ou seja, temos medo daquilo que os outros vão dizer sobre a nossa falha. E portanto, são miúdos que depois se tornam adultos, não é? Que depois vão adiando as coisas. Eu, quando percebi que a procrastinação era uma forma de ansiedade, eu comecei a perceber naquilo que eu deixava para trás. Eram sempre coisas que eu ou ainda não tinha a certeza como é que ia fazer, ou sabendo como é que ia fazer, tinha dificuldade em fazer. E portanto as razões andavam sempre à volta de uma incapacidade minha, ou que eu percepcionava como incapacidade. Uhum. E isto tem, e por isso é que eu estava a dizer, ou seja, a procrastinação é aquilo que está ali que vem a seguir a esta ideia que nós temos do que é o sucesso pessoal, a falha, não é? O que é que acontece se falharmos. A falha é uma coisa que, por exemplo, nas sessões psicoterapêuticas está sempre presente, não é? As pessoas têm sempre medo de qualquer coisa, com medo de falhar, ou medo de falhar ao outro, medo de dizer qualquer coisa que o outro fique chateado, ou que tenha alguma consequência para nós. Mas a falha é aquilo que nos constitui como seres humanos. Não há forma de não falhar, não é? E acho que esta ideia de sucesso, esta coisa moderna, também não contempla isso, não é? Aliás, esta ideia moderna de sucesso não contempla que as pessoas são humanas, não é? Porque quando diz, se tu te levantares às 5 da manhã e às 3 da tarde já tiveres feito uma série de coisas, e trabalhas até à noite, e depois trabalhas ao fim de semana, e trabalhas, eu às vezes penso, quem é que serve este discurso? Não é? Quem é que ganha com este discurso? Não é? não, é, não são as pessoas que entram nisto tipo roda do rato. Quer dizer, hão de ter algum ganho, mas assim,
compensa.
Olhando para, para a macro, não é?
Não,
é o quê? São, são os chefes destas pessoas? Somos nós todos que nos sentimos melhor connosco mesmos porque achamos que estamos a fazer imensas coisas? Mas depois, quer dizer, não há nada que pague um investimento profissional deste género em detrimento de uma série de coisas. Não há dinheiro que pague isto. Mas pronto, acho que são escolhas. Quando são escolhas adultas, vá, menos mal. Quando isto começa na, logo cedo na educação das crianças, acho muito pernicioso, porque acho que estamos a criar crianças que depois ou se vão tornar demasiado, por exemplo, daqueles pais que não põem limites às crianças. São crianças, e as crianças precisam de limites para se orientar, para se constituir mentalmente. Uma criança que não tem limites pode adoecer, pode mesmo adoecer. Ou então, no outro extremo, crianças que são demasiado criticadas, não é? Portanto, ou se tornam demasiado agressivas, ou se tornam demasiado evitantes. Portanto, ou, vai, ou aquilo vai tudo para fora e aquilo é tudo delas e o mundo é delas e passam por cima de tudo. Ou então introjetam, põem para dentro e aquilo não constituem ali um eu próprio, aquilo é, ficam sempre muito dependentes dos pais, muito dependentes do que é que o outro vai dizer. Depois se até casam e saem de casa, mas deslocam a importância do olhar dos pais, às vezes para o olhar do marido, ou às vezes nem isso, e continuam a olhar dos pais. E portanto acho que é preciso ir com calma. Mais tabaco nesta ganza quando estiverem a pensar no que é que é, no que é sucesso. E se pensarmos bem, morremos todos na mesma.
A nossa vida não é assim tão importante para o mundo.
Não, nós só cá temos agora
que
entrar
que seja
nesta
para nós,
cena mística,
não é? Que seja um bocadinho para nós.
Seja um bocadinho para nós, que pronto, qual é a diferença? Bom, se calhar vão ter uns caixões mais caros do que outros que podem pagar, mas vamos todos para o mesmo sítio. Portanto,
ninguém fica cá.
Ninguém fica cá para contar histórias, e ainda bem. É mesmo assim, porque não vale a pena a pessoa andar-se a matar para tentar ter coisas.
Uhum.
Mais vale andar-se, de fazer um esforço para tentar compreender-se, clarificar alguns aspectos seus e poder ter melhores relações. Isso para mim é que é o sucesso. É qualidade, mete-se na qualidade das relações connosco mesmos e com os outros. Porque não é o trabalho que nos vai segurar na cabeça quando nós precisamos de vomitar. Não é o trabalho que nos vai dar um abraço quando nós precisamos de um abraço. O trabalho vai nos dar coisas e vai nos dar satisfação e vai nos dar também um sentido de propósito. Mas não é o único caminho.
Uhum.
E pronto, é isto. Tendo dito isto, sucesso para todos. Seja lá isso que for.
Pronto, obrigada e até para a semana.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.